Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que perpassa todas as pessoas em qualquer fase da vida. Nós vamos conversar sobre escolhas. Então, você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E como você vem percebendo, essa temporada é marcada por pessoas que trazem suas coisas para compilar aqui conosco nesse podcast, que tenta dar espaço para reflexão, que tenta dar espaço o máximo possível para tudo que nós podemos ser, existir e fazer. E nessa perspectiva, hoje nós temos um convidado muito comunicativo, um convidado muito espontâneo, um convidado que traz, no seu jeito de estar no mundo, eu diria assim, uma mensagem marcada por muita propriedade, existência e principalmente por muita humanidade. Meus caros ouvintes, com vocês, Ítalo Amorim.
Oi, Alisson. Oi para você, oi para quem está acompanhando esse podcast. Quero primeiro agradecer o convite e dizer que essa sua apresentação já me trouxe um peso gigante, assim. Eu já estou aqui cheio de responsabilidade, mas cheio de vontade, de desejo de um papo bem bacana, cheio de reflexões e de contribuição.
Muito bacana, Ítalo. E para a gente começar, eu gostaria que você nos colocasse a par de quem é Ítalo. Se apresenta para a gente.
Bom, eu sou Ítalo Amorim, tenho 32 anos, eu sou de Natal. Na verdade, eu sou de uma cidade pequenininha do Rio Grande do Norte, chamada Umarizal, que fica no Alto Oeste. Mas eu fui para Natal muito cedo. Sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Estado. Formei em 2012, olha só, já são 8 anos. Atuei como repórter por 6, 7 anos. Repórter em emissoras locais. Também cheguei a apresentar algumas coisas. Hoje eu moro em São Paulo, faço assessoria de imprensa aqui. Mudei para cá 1 ano e meio, mais ou menos. É isso, acho que filho mais velho, cristão católico, praticante, atuei em Ministério de Música em Natal durante um tempo. Cheio de amigos e de vontade de ver o que a vida tem para trazer para a gente. É isso.
Ótimo, Ítalo. Muito bom. Nós temos hoje um convidado, eu digo internacional, porque São Paulo é outro país. É muito bacana de ouvir, principalmente a parte que uma pessoa que tem interesse pela vida. E hoje o nosso tema, como eu já introduzi na nossa parte inicial, vai ser sobre um tema que o Ítalo que escolheu, um título assim muito que me deixou com a pulga atrás da orelha e muito interessado em ouvir o que é que ele tem a falar sobre essa vivência. Que ele traz um título muito interessante, como você já leu aí no nosso título, mas eu vou ler pra você. A dor e a delícia de fazer escolhas. Parece o nome de uma doceria, né? Assim, muito gostosinho, muito, muito interessante de ouvir. E fique à vontade, Ítalo, coloque suas coisas pra gente.
Ô Alisson, eu escolhi propus esse título pedindo licença a Caetano, usei um trechinho de uma composição dele para trazer essa proposta de falar sobre escolhas, mas lembrando que isso implica, em até certo ponto, numa dor, também numa delícia. A gente conversava há pouco e eu falava disso. Será que as escolhas que a gente faz necessariamente precisam uma anular a outra? Eu, no meu caso, eu tenho uma certa dificuldade nisso, então eu tento ao máximo, na hora de fazer as minhas escolhas, considerar todas as opções, e se eu puder não escolher, se eu puder uni-las, assim eu farei. Mas entendo que em muitos casos não é possível e a gente tem que fazer escolhas, consequentemente abrindo mão de outras coisas. Por que é que eu propus falar sobre escolhas? Como eu disse, há 1 ano e meio mais ou menos, eu saí de Natal, vim para São Paulo. São Paulo era um desejo antigo, era um sonho de menino. Sempre busquei vir para essa cidade, viver esse universo, país, como você citou há pouco. Mas eu tinha a consciência de as coisas precisavam e precisam ser bem alicerçadas para que essa aposta não seja em vão, para que não haja o sentimento de frustração. E eu tive que lidar com uma paciência, tive que esperar. Quando eu escolhi estar em São Paulo, eu tive que abrir mão de uma carreira que eu comecei em Natal, do meu trabalho, das minhas relações pessoais. Eu tive que abrir mão de questões materiais, a convivência com a minha família. Foram várias escolhas e que eu tive que ser muito firme, estar disposto a me surpreender com o que viria nessa cidade. Então eu decidi falar sobre escolhas para explicar um pouco, para trazer a minha experiência de escolha e para dizer que há sim, como eu trouxe no título, uma certa dor, e ela é persistente. Ela vem num domingo, fim de tarde, quando você lembra do que você fazia na sua cidade, você lembra dos contatos, das suas amizades, de como você convivia. Foram 30 anos fazendo isso, a vida inteira. Mas também vem em forma de delícia, quando você se descobre no centro de São Paulo, em plena virada cultural, ouvindo o Bêbado e Equilibrista cantada por Maria Rita, num fim de tarde também. Então, é isso. É um ponto e um contraponto. Você tá sempre nessa onda, um momento mais aqui, um momento mais ali. Mas é o que eu digo, sempre disposto a acolher a dor e a delícia das escolhas que você faz, sendo sempre muito consciente que elas vão cobrar o preço, ou da dor ou da delícia.
Quando você vai falando, Ítalo, me lembra muito sabor, né? Delícia, remete muito a sabor, aquele chocolate, aquele suco, aquela comida de mãe, comida de vó. E a sua fala vai caminhando por esse processo de que a escolha foi sendo entendida e construída na sua experiência a partir do seu contato com tudo que lhe cercou nesses últimos marcos que você trouxe. O que é que faz você se sentir afetado por esse tema? Como você experimenta a escolha hoje em dia, mesmo tendo dado esse panorama, mas o que é que ela te toca?
Olha, Alisson, eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais complicada para fazer escolhas, porque é o que eu disse, eu sempre tento unir as opções para não deixar nada para trás. Quando eu me vejo confrontado a escolher algo, minha primeira ação, ver aquela situação de um modo mais amplo, como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma que eu não tenha que abrir mão? Eu tenho uma dificuldade gigante de abrir mão de coisas, então assim, se você disser, você quer isso ou quer isso? Eu vou dizer, se a gente fizer metade disso vai dar certo? E aí vamos por esse caminho? Quando isso não acontece, e aí sim, é algo que eu tenho trabalhado, não tá definido assim, não é algo que eu já venci, coloco aqui como um ser humano em construção, como todos somos e permaneceremos. Eu ainda tenho uma certa dificuldade em encarar alguns reflexos dessas escolhas, mas é algo que eu vou trabalhando dia após dia, entendendo os reflexos disso e tomando um cuidado gigante para não me tornar refém daquela escolha que não foi a minha. Ou melhor, daquela opção que não foi a minha. Porque muitas vezes a gente deixa de viver a escolha que nós fizemos para ficar matutando, ficar pensando se eu tivesse feito aquela outra escolha. E aí a gente não vive o que nós escolhemos. Então hoje, assim, hoje e sempre, o meu desafio é viver das minhas escolhas, entendendo que o que eu tive que abrir mão, ok, foi o que tive que fazer, foi naquele momento, a escolha na minha concepção mais acertada era essa, e aí o meu cuidado é esse, é não virar refém do que eu não escolhi, não perder a oportunidade de ver, de enxergar os frutos, né, das escolhas que eu fiz.
Estaria correto dizer, Ítalo, então, que você burlou alguns e se?
Nossa, é diário. Tenho evitado, eu tentado vencer esses ICs, porque é um convite muito tentador, e ao mesmo tempo é um convite que lhe faz refém. Todas as escolhas que eu faço, muitas delas eu assumo que são, eu evito pensar muito. Quando eu sou confrontado e eu preciso fazer uma escolha que eu não consigo unir as opções, eu preciso abrir mão de algo, eu tento fazer sem pensar muito, sem colocar muitos prós e contras, porque aí isso vai, você entra num 8. Sempre vai haver prós e contras dos dois, nas várias opções que você tem. O e se, ele é muito atraente, porque ele dá aquela sensação do, se eu tivesse feito isso, eu estaria em tal lugar ou fazendo tal coisa. Isso traz uma sensação de quase prazeroso imaginar. Só que aí no segundo seguinte você diz, mas não foi essa escolha que eu fiz. Não tem volta, tá definido. Então, automaticamente você se dá conta de que não tem jeito. Você corre o risco de cair numa sensação de frustração, de insatisfeito e entra num universo, assim, entra numa área que eu acho muito prejudicial. E como eu digo, a gente não vive das escolhas que fizemos. A gente deixa de ver que o sol nasceu e que é mais um novo dia, porque se eu tivesse decidido estar em Natal, o sol de lá surge mais cedo. Sabe? Você vai entrando nesse... E aí você, pô, o sol nasceu também aqui. É mais um dia, é mais uma oportunidade. Então eu tento evitar esses ICs. Nem sempre eu consigo, mas na maior parte do tempo eu tento.
Muito bom. Esses ICs que você trouxe, como você os enfrenta, trazem exatamente um panorama de como nós acabamos nos prendendo ao e se ou a essa condição ideal e esquecendo um pouco da condição real. Quando você vai falando assim, não, Alisson, no dia a dia, todo santo dia tem um e se pra eu burlar ou tentar unir ou tentar transformá-lo. A partir dessa sua experiência, Ítalo, no seu cotidiano, como é que você percebe? Como é que você vê as pessoas lidando com escolhas? Que, como você mesmo disse, você tem suas rotinas de trabalho e você lida com várias pessoas ao mesmo tempo, em vários cenários, acredito eu. E quando você traz uma reflexão desse modo para nós aqui no podcast, eu acredito muito que você vivencia isso. Porque parte da sua experiência, isso aí eu não tenho dúvida. Como é que você concatena isso no seu dia a dia? Como é que você visualiza? Como é que você fica, poxa, aquela escolha ali que aquele cara fez. Como é que isso reverbera em você, na sua rotina, no seu dia a dia? Como esse e se é visto por você nas outras esferas, nas outras bolhas das outras pessoas?
Eu percebo que as escolhas, elas estão muito, muito próximas a um sentimento de posse. Quando você escolhe algo, passa a ser um filho seu. É algo muito, é meu. Eu vejo que muitas pessoas, elas fazem escolhas aparentemente, nem sempre são, muitas vezes são decisões mais passionais, tem que pagar o ônus dessa escolha. Então eu percebo, e eu também me incluo assim, quantas vezes eu fiz escolhas passionais no momento ali, achando que aquela era a escolha acertada, e depois me veio um ônus. Então eu acho que isso acontece muito. Você me pergunta se eu percebo e como é que eu vejo essas escolhas nas pessoas ao meu redor. Como eu digo, todos são confrontados diariamente a fazer escolhas, e eu percebo que há muito disso, de um sentimento de frustração, porque as pessoas pensam muito nas oportunidades que elas não puderam escolher, e aí vivem em função daquilo. Às vezes a gente tem que considerar tudo, parar um pouco antes de escolher, ver se é possível unir e, se não for possível, fazer a escolha e seguir, sem ficar pensando no que ficou para trás. Não digo que você deva esquecer. Aquilo fez parte da sua construção. Você vai lembrar que você teve que, entre estar em Natal ou estar em São Paulo, você teve que estar em São Paulo. Mas você pode voltar a Natal. A partir do momento que você decide vir para São Paulo, eu tô citando esse exemplo porque é o que me é mais próximo, e você vive em função do que você vivia em Natal, essa experiência São Paulo, a experiência de uma nova vida, de uma vida com novas oportunidades, passa a ser um fardo. Eu acho que algumas pessoas ainda enfrentam, assim, o fardo da escolha, o fardo de viver em função do que não escolheu. Eu percebo isso muito fortemente ao meu redor. Mas também me incluo, né? Não é só quem tá ao meu lado. Eu também, em alguns momentos, eu me vejo assim, aí eu, ops, volta.
E a sua fala, Ítalo, lembra muito um nome de um livro que eu ouvi, baixei, mas não li ainda, que toda vida eu me pego pensando nisso, que se chama A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que, na sinopse que eu li, fala de uma coisa assim, que não é uma característica humana que não é possível sustentar, mas que é leve. E por ser tão leve, ela é insustentável. E quando você foi falando desse negócio aí do o sol aqui e lá, é muito bacana pensar que a escolha não é uma rocha, não é algo que eu topo e não vou mais poder contornar, ou então é uma montanha que eu tenho que dar a volta. Nós escolhemos e reescolhemos constantemente. Esse ponto que você falou me fez lembrar muito dessa questão de que eu não posso reescolher. Palavra de rei. Dei a palavra, não posso voltar atrás. Mas nós podemos, nós fazemos, nós exercitamos isso constantemente. E isso é onde está o tchan da coisa, que é o jeitinho, a forma de passar pelo dia a dia, pelo cotidiano, sem se aprisionar. E eu achei muito interessante quando você diz assim, a escolha é como se fosse um filho. Depois que você fez, é pro resto da vida. Hoje, Ítalo, você tem quantos filhos?
Tenho alguns filhos e eu acho que eu vou ter outros, tantos outros. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que toda escolha, algumas escolhas, elas, eu não digo que elas permitem uma refação, assim, elas não permitem que você, mas eu acho que toda escolha, ela lhe dá a oportunidade de enxergar aquilo de uma maneira diferente. Você não vai poder refazer aquilo, mas você vai poder enxergar de um jeito que talvez lhe traga menos peso, talvez você consiga enxergar de uma outra forma essa escolha num determinado momento. Mas eu concordo com você, eu acho que sempre é possível essa readequação da rota. Sobre os meus filhos, eu já tenho alguns, como eu disse, pretendo ter outros, e inevitavelmente os terei. Mas, Alisson, quando eu falo que a escolha é como um filho, também falo no sentido de você é responsável por aquilo. Eu tenho isso pra mim muito forte. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Recentemente, nem sei se é possível, incrível. Não sei se a gente podia colocar, falar sobre política aqui, mas eu não vou falar sobre política, eu vou só trazer como exemplo. Nós falávamos sobre as pessoas que escolheram um candidato X. Essas pessoas, elas escolheram baseadas... Ah, foi a emissora de TV A que influenciou no resultado. Não, foi o fato do candidato X ter sofrido um atentado. Não, foi porque o candidato B, ex-presidente, ele decidiu que... Você vai arrumando N argumentos para justificar a sua escolha. Mas a escolha foi sua. A decisão de escolher um candidato, de escolher uma proposta... foi sua. E é isso que você precisa assumir. Talvez você não assuma, porque no fundo, no fundo, o candidato que você está escolhendo baseado em N coisas, ele traz um discurso que, se você parar pra ouvir, você se envergonha. Porque tem coisas ali que são realmente que vão além de qualquer entendimento, assim, qualquer entendimento social. Mas é feio você assumir isso, então é mais confortável dizer: escolhi porque eu sou contra tal coisa. Quando eu digo que é um filho, quando você gera um filho, você traz um filho pro mundo, você é responsável por ele. Pelo menos até a maioridade, até se seu filho construir uma outra família, e ainda assim acho que você ainda tem uma certa responsabilidade ali, até emocional. E aí eu percebo, eu conversava sobre essa questão da política, eu acho que as pessoas esquecem um pouco, delegam essa responsabilidade das suas escolhas, mais uma vez não pesar tanto, mais uma vez não ficar feio. E aí eu sempre acho, se a escolha é minha, eu tenho que assumi-la. Eu vou até o fim, eu tenho que defendê-la. Eu fiz essa escolha, mas eu não pensei muito. Pensou, a gente não faz uma coisa sem... E quando faz, é que no fundo, no fundo, a gente já considerava aquela possibilidade. Voltando, deixando a política de lado e voltando, eu acho que eu tenho alguns filhos e os terei e assumo. Não vou pagar pensão não, porque eles estão comigo. Eu vou continuar cuidando deles com muito zelo.
E essa questão de assumir o parto do filho e toda a educação dele nos faz pensar e convoca também a pensar sobre o quanto eu sei de mim que está nessa escolha, que é a propriedade sobre a minha forma de ver o mundo, porque a responsabilidade é esse arcar as consequências, mas ao mesmo tempo me perceber enquanto pessoa que sabe o que quer, sabe o que não quer. Ah, eu escolhi. Será que eu tenho as condições necessárias para sustentar essa escolha, no sentido do que você acabou de trazer? E ao passo que isso vai sendo, vamos dizer assim, moído no dia a dia, ele vai sendo moído com tantas outras questões, Ítalo, que a gente pode pensar que acaba sendo desinteressante assumir uma escolha ou ser próprio na sua escolha, porque eu não estou acompanhando a boiada, não estou acompanhando a maioria, não estou dentro da moda, não estou dentro de nada. Então, e eu penso que isso que dá esse ar de que é a escolha muito difícil. Se eu não sei o que eu quero em relação ao que aquela escolha me representa, eu não vou nem conseguir manter ela um minuto depois de ter feito. Então isso tudo vai me fazer ficar escolhendo, eu escolho e dou a culpa para outro, eu escolho e boto para cima de alguém, eu escolho e justifico com isso, eu escolho e justifico com aquilo. E tudo isso vai polarizando a escolha. E eu que estava pensando com meus botões e me fiz uma auto-pergunta e vou partilhar com você. Você acha, Ítalo, a partir de tudo que nós estamos conversando, que o sim e o não, eles são antônimos ou antagônicos?
Olha, essa pergunta é pergunta de Enem. Eu acho... Bom, eu vou falar muito baseado, né? Baseado nas minhas experiências. Eu não acho que sejam. Muito porque eu tento... o que eu disse no começo. Tento achar sempre o meio termo. Claro que há coisas que não tem jeito. É sim ou não e acabou. E aí eles assumem essa posição naquela situação. São casos e casos. Vai ter momentos que o sim e o não, eles não serão antagônicos. Trabalhar com eles dois ali, buscar uma solução que nem você nem tem que dizer sim, nem tem que dizer não. Mas você vai conseguir atender a todos e atender a si trabalhando com eles dois. E vai ter situações que vai ser o sim ou não. Então eu acho que vai variar esse antagonismo de acordo com a situação. Tentei escapar aqui. Sobre esse antagonismo do sim e do não, eu acho que eu citei que em momentos a gente vai ser confrontado e realmente vão ser ou um ou outro. Por exemplo, anos 90, anos 80, finzinho do 80, início dos anos 90, a gente tinha os programas de auditório e aí aquela brincadeira clássica: você troca uma televisão por uma caixa de fósforo. Sim, ou não. Ou uma coisa ou outra, não tem jeito. Aí assume um papel de total antagonismo. Mas se a gente traz para uma outra situação, eu quero usar essa camisa. Eu dei o sim para essa camisa. Mas daqui a pouco, não quero. Então são escolhas que eles não são tão... Ou eu posso usar essa camisa com uma outra por cima. Então não há esse... Eu dei um sim, mas ao mesmo tempo tem um não aqui também. Se eu não quiser mais usar, eu vou fechar a camisa que está por cima e eu não uso mais. Então quando eu digo assim, depende da situação. E aí eu exemplifiquei essa segunda parte da camisa, porque dá para juntar, você viu aí. Nem sempre é uma coisa ou outra. A gente acha um meio termo. Então é isso. Fica aí esse exemplo como reflexão do antagonismo do sim e do não.
Sim, a união sempre presente. Muito bem, como bom unidor de sim e não, sua resposta foi muito tangencial, né? Saiu a francesa. E eu fiquei pensando aqui, Ítalo, essa variação do sim e do não, talvez fosse possível trocar tanto sim como não por no momento eu escolho e lá vem a escolha. Porque eu lembro muito de um filme e de alguns livros que sempre trazem sim é o novo não é o novo sim. E elas acabam sendo sinônimas e não antônimas. Porque ao passo que eu digo sim para uma coisa, eu acabo dizendo não para outras. E quando eu digo não para outras, eu digo sim para outras. Essa reflexão nos ajuda a pensar. Dizer não é uma escolha a partir do inverso. E dizer sim a partir do verso. Ítalo, pensando na vida como um investimento, pensando na vida como um processo de escolhas, ao passo que nós vamos falando aqui, a palavra escolher virou para mim sinônimo de investir. Como você tem investido? Como é que tem feito? Vou deixar a pergunta assim. Como é que tem sido os seus investimentos na vida?
Eu tenho... Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa de decisões acertadas, sempre. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com a paciência. Não sei se pela inspiração na minha mãe, eu não sei se do meu jeito de ser, da minha construção social, eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas eu aprendi a ter paciência. Então, todas as investidas que eu faço, exceto aquelas que são pontuais e que acontecem no calor da emoção, elas são fruto de muita reflexão, assim, de espera. Ah, então você não tem uma ambição? Você não quer chegar aos 35 anos com R$1 milhão? De verdade, eu não quero fazer o meu primeiro milhão. Talvez nem o farei, sei lá, aos 80 anos, se eu comparar para pensar tudo que eu recebi na minha vida, talvez não dê R$1 milhão. Eu não tenho essa... O termo não seria ganância, mas eu não tenho essa ambição traçar coisas que me façam refém de um status, de uma chegada. Isso não significa que eu não tenho planos, isso não significa que eu não invisto em N coisas, em N projetos, em N decisões, mas eu vou vivendo respeitando os tempos. Quis vir para São Paulo, tentei uma vez, tentei duas vezes, poderia ter largado tudo e ter vindo do zero, ter vindo numa outra situação, ter vindo sem emprego, Não, o meu investimento foi permanecer em Natal, construir as relações que eu construí para poder vir na hora certa, que não era a minha hora. Os religiosos vão entender que era a hora de Deus. Quem não professa, né, a fé cristã pode achar que foi o universo que conspirou para que acontecesse naquele momento. Ok, é bem-vindo. O fato é, aconteceu no momento que tinha que ser, forma que tinha que ser, e é isso. São vários investimentos que a gente faz. O meu investimento é isso, é tentar ser paciente. E aí as coisas vão acontecendo. Claro que às vezes a gente se atropela, mas na maior parte do tempo eu tento ser paciente e entender a situação como uma soma de várias situações que me fazem estar em tal lugar, aceitar tal convite. É ser paciente.
Fantástico. Reflexão belíssima. Dá pra emoldurar.
Você fala isso pra todos, Alice.
E você falando de um ponto muito bacana, Ítalo, que foi... Melhor, eu captei essa mensagem quando você foi trazendo aí suas falas sobre esse esperançar, né? Essa paciência que espera e tal. E você trouxe muito uma esfera de micro-escolhas. Achei muito bacana isso. Pequenas escolhas sobre o tentar, o retentar, que eu podia ter vindo de um jeito, mas eu queria vir de outro. E isso é muito bacana. Você percebe que a escolha, vamos dizer assim, a escolha maior que a gente tenta fazer ou quer fazer, ela é composta por pequenas, e eu digo pequenas micro mesmo, micro escolhas que vão se juntando e se transformam naquilo que eu tanto quero.
Ô Alisson, a gente, eu imagino que você tem uma idade semelhante à minha, a gente vem de uma geração que está ali numa transição. As crianças, os adolescentes que vieram depois de nós, eles são extremamente imediatistas. Se a velocidade da internet não está de acordo com o que eles estão acostumados, é um caos. A gente ainda pegou essa transição. A gente tá um pouquinho assim. A gente já começa a ficar irritado. Mas a gente é de uma... Se pararmos pra pensar, a gente é de uma época... Internet começando ali, a gente ainda usava internet discada, ainda tinha uma velocidade, né, que não era essas coisas. A informação, ela não era tão ágil, não chegava no nosso telefone. Nosso telefone era... O WhatsApp era algo inimaginável, assim. Ter vários grupos com seus vários amigos, das suas várias relações, não imaginava. Então, a gente, quando eu falo de ser paciente, é um desafio diário. E não é fácil, é tentativa e erro. E a gente tá confrontado com essa ansiedade, que é muito agora, que chegou pra ficar com essa nova geração, mundo que a gente vive. E aí é mais um confronto. Mesmo entendendo que é preciso fazer pequenas escolhas e entender que essas escolhas precisam de um tempo para maturar, para gerar um fruto. Mas ao mesmo tempo a gente quer para ontem, porque é assim que a gente vive hoje. Na época dos nossos pais, principalmente os que moravam mais longe, nas pequenas cidades, na zona rural, era uma vez por mês, a cada 15 dias, para ir à cidade, fazer a feira, as compras do mês. Voltava muitas vezes em carroça, no lombo de um jumento, como a gente diz no interior, e eles viviam, eles tinham essa a calma de esperar, vai ter que esperar mais tanto tempo para ir de novo, e eles entendiam isso, entende isso, porque nós viemos, somos frutos deles, mas os que são frutos da nossa geração já não esperam mais, porque já não entendem mais assim, a facilidade é outra, a realidade é outra, a tecnologia permite que seja de outra velocidade. Então é isso, eu acho que o que a gente tem que entender é que quando eu falo que é preciso ser paciente e que esse é um investimento, não significa que você vai ser passivo, que você vai deixar que as coisas aconteçam. Não, você vai fazer escolhas, mas você vai ter que ter a maturidade, e eu repito, não significa que eu cheguei lá, que eu já sou maduro o suficiente para saber e esperar, não. Me atropelo N vezes, mas é isso que a gente tem que buscar. O nosso maior investimento é entender que as nossas escolhas, das menores às maiores, elas levam um tempo para maturar e para dar esses frutos, que são os frutos que a gente, quando as escolhe, almeja.
É uma relativização tão grande que o para agora nunca é suficiente. Tem que ser para anteontem. E isso que você traz é muito real, é muito presente. É algo que consome, que estraga por dentro. Pois uma notificação sequestra nossa atenção e é de uma forma sanguessuga, vamos dizer assim. Esse lombo do jumento hoje, ele é muito distante da realidade nossa, da realidade das pessoas que estão em investimentos que são de outra linha, de outro segmento.
O lombo do jumento é o iFood que está demorando agora.
Perfeito.
Então, se ele não chegou, a gente vai ficar numa aflição, vai ligar para reclamar, vai questionar, vai dizer, ó, vou dar uma nota baixa aqui, uma estrelinha a menos, porque, ó, tá demorando, faz 5 minutos que estava no horário previsto. Então é isso, a gente tá sujeito e é cada vez... Eu entendo que é um caminho sem volta se nós não percebermos isso tempo. E nem sei se há tempo agora em função dessa pandemia, que as coisas realmente tomaram proporções cada vez mais virtuais. Eu percebo que as pessoas sonham, estão ansiosas, ansiando por viverem novamente essas relações toque, pele, sentar junto. Mas eu também temo que muita coisa ficou mais confortável pelo virtual. Então eu acho que do ser humano essa... Alguns, né? Ou tudo ou nada. Então eu acho que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não se torne refém do tempo de exposição à tela e de esquecer que o que realmente vai ficar é o que a gente vai construir com o outro assim, ó. Do nosso lado.
Exato, Ítalo. E você falando sobre o iFood que demora, esse exemplo nos ajuda a pensar exatamente o quanto nós perdemos a referência de contexto. Em especial essa sua fala do iFood, a gente esquece que tem uma mão de obra intermediando o pedido e a entrega. Nós desconhecemos. Eu sou sincero, eu conheço muito pouco da realidade dos entregadores de aplicativo. E isso nos ajuda a pensar que a minha escolha, ela é esquecida, ou melhor, ela é supervalorizada em detrimento à realidade. Eu escolhi, eu preciso ser atendido. É um pedido, é o meu jantar. Tem uma outra realidade que gira em conjunto com a sua. Não ao redor da sua, não sob condições da sua. E a gente acaba esquecendo isso, que é o mesmo contexto que você trouxe sobre a velocidade. Ou seja, é descontextualizado, tudo fica meio que solto. É o meu e pronto, e acabou-se. E tem que ser pra ontem.
E considerando que hoje você faz a escolha, amanhã você vai ser o escolhido. É buscar sempre essa... Eu sei que isso parece ser o ideal. Eu sei que isso parece ser muito, muito simpático de ouvir no nosso discurso. Buscar entender o outro, entender que, como você fala, há uma mão de obra por trás, há N fatores que podem justificar o atraso daquele pedido. Mas é algo que a gente tem que tentar fazer na prática, né? É o que eu digo, é a tentativa e erro. Hoje eu perdi a cabeça porque atrasou, mas amanhã eu vou lembrar que aquele atraso pode ter uma justificativa e uma justificativa nobre. É, mais uma vez, volta essa palavrinha, exercer a minha paciência.
Belíssimo. Caetano deve estar muito orgulhoso. Quando você vai trazendo essa questão do hoje eu escolho e amanhã eu posso ser escolhido ou ser objeto de uma escolha, eu me lembrei muito de uma experiência que você falando agora me fez pensar o quanto é estarrecedor ser escolhido. Eu estava divagando nas minhas redes sociais e, que depois virou minha namorada, começou a falar comigo e tal, e foi muito objetiva no que queria, foi uma cantada muito certeira. Isso foi tão impactante pra mim, Ítalo, que virou assunto de terapia. É exatamente isso. O nome da minha terapeuta é Carmen. Eu disse, Carmen, como é estranho ser escolhido. Como é desalentador. Eu fiquei sem chão, fiquei sem saber o que fazer. Mudar a perspectiva, virar a chave de escolhedor para objeto de escolha, diz de uma desconstrução de algo tão bem alicerçado e firmado, que quando acontece é totalmente esquisito. Acho que a palavra que melhor define isso é esquisito.
Ô Alisson, tem uma outra coisa. A gente vai conversando aqui, é o fio da meada, né? Vem um novelo gigante. Sobre as escolhas que a gente faz, muitas vezes escolhe algo e há um resultado. Eu vou citar um exemplo. Me inscrevi numa seletiva para determinado... Eu vou falar,
okay,
mas não é pra ser soberbo, é só pra falar, é porque eu tô tentando evitar nomes pra gente não ter processo, mas como esse caso sou eu comigo mesmo, não vai ter problema, é só eu mesmo e Irene aqui. O que é que aconteceu? Há uns anos eu me inscrevi, eu canto na igreja e tal, e aí eu me inscrevi na seletiva do The Voice Brasil. Mas assim, completamente sem, claro, havia uma esperança, havia uma expectativa, mas não era algo que me movia. Eu não acordava todo dia e abria meu e-mail para ver se tinha uma mensagem. Passado um determinado período, o final das inscrições, houve um retorno. E um retorno positivo. Me ligaram, olha, a gente gostaria de que você fosse para Recife para fazer a seletiva presencial, com base no material que eu enviei. Foi a minha escolha. Só que eu não acreditava em mim. É nisso que eu cito esse exemplo para trazer isso. Às vezes a gente faz a escolha, uma escolha que nem a gente acha que vai. Então, assim, eu já fui derrotado. Eu já fui... Não, eu vou porque eu já fui... Eu cheguei até aqui e agora eu vou terminar. Não me preparei. Eu não valorizei a oportunidade. E quando eu percebi isso? Quando eu vi que tinham pessoas ao meu lado, estudando na hora, se esforçando. Pessoas que cruzaram o Nordeste inteiro pra estar ali. Pessoas que valorizavam a escolha que tinham feito. Respeitavam a escolha que tinham feito. Eu não respeitei a escolha que eu fiz. Eu apenas fiz, sabe? Então, eu acho que é um outro lado... Quando a gente fala de fazer escolhas, é isso, é respeitar a escolha que você está fazendo, entender que ela pode gerar frutos positivos ou negativos, você vai ter que lidar com isso. E eu não soube fazer naquela época, talvez hoje eu já encare de outra forma, talvez não encare. São experiências, a gente vai acumulando, né? Vai ficando robusto a partir dessas experiências. Mas aí eu lembrei disso, por isso que eu quis trazer esse exemplo. De verdade, não é soberba, não é... Mas é só pra dizer isso. Não soube lidar com o reflexo das escolhas que eu fiz e faço. E é algo que a gente tem que tomar cuidado também.
Sim, é um cuidado muito necessário. Eu acredito, Ítalo, muito nesse que você está falando. E isso diz muito de estar presente nas escolhas. Quando é isso, né? Eu tô assim, eu tô imbuído, eu tô ali, caracoles, eu escolhi esse The Voice, eu escolhi fazer esse podcast, eu escolhi dançar no meio da chuva, seja lá o que for. Mas é essa questão da presença. O parto desse filho, que é isso que nós vamos sustentar por um tempo, eternamente, ou por um tempo limitado, só vai acontecer se fizer sentido. E esse sentido, ele vai ser marcado fundamentalmente por presença. Tem que ter de mim lá, e lá tem que ter em mim, senão... Não dá liga nunca.
É, eu acho que a mensagem que a gente tem que buscar sempre e a reflexão que deve ser permanente é assumir a sua escolha. É, quando eu proponho a dor e a delícia, é isso. A vida como um todo, ela tem momentos de dor e tem momentos que são deliciosos. Não tem jeito. Eu acho que a gente diz que a única certeza da vida é a morte, e é verdade. Mas a única certeza também é que a gente vai ter momentos total alegria e vai ter momentos de tristeza profunda. Não tem como fugir disso. A gente só precisa ser respeitoso com as nossas escolhas e assumi-las. Repito, é super confortável delegar, mas você tem que estar ali. Eu acho que essa escolha ela só vai deixar de ser um fardo para você quando ela implica em dor, quando você reconhece que aquele ônus ali foi seu. Não tô dizendo que é fácil. Quando você fala de estar presente, é isso. É estar ali. Olha, gente, isso foi uma decisão minha. Não foi o que esperava, não foi o que eu projetei. Não, a gente tem que evitar ao máximo delegar.
Fechando a nossa conversa de hoje, Ítalo, é muito fantástico o quanto você conseguiu passar belamente por isso e o quanto você conseguiu trazer muito de você nessa questão das escolhas. E não tenha dúvida, como um escutador de histórias de vida, isso que você trouxe é transversal. Todos nós passamos em maior ou menor grau pelas escolhas, e essa sua fala toda de quase uma hora me fez lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que diz que se não doer, não é amor. E quando você traz escolha entre delícia e dor, me lembra muito o amor, como esse ato de escolher e de sentir a escolha que foi feita.
Não sei nem se estava preparado para falar sobre isso, eu tenho realmente tanta condição de trazer isso, mas eu quis, Alisson, trazer da minha experiência, se apenas a pontinha desse iceberg que todos nós temos e que muitas vezes a gente não percebe, mas que eu acho que é importante não se maltratar com as escolhas. Elas são inevitáveis e são diárias e são a cada minuto. Eu escolhi estar com você na gravação desse podcast. Eu poderia ter escolhido estar fazendo outra coisa. Então, a gente está confrontado com as escolhas diariamente e o nosso único cuidado é isso. É evitar virar refém de algo que não é positivo. São as escolhas que nós deixamos para trás, as opções que ficaram para trás. Então eu estou aqui com você, estou participando desse projeto muito bacana seu e eu estou vivendo isso. Que legal! O que eu poderia estar fazendo nesse horário ficou. Vamos seguir. Então é isso. Que fique essa reflexão para as pessoas de viverem as suas escolhas, a plenitude das suas escolhas, assumindo-as como filhos. E uma hora vai lhe fazer sorrir, uma hora vai lhe dar dor de cabeça, uma hora vai lhe trazer medo, outra hora vai surpreender você. Acho que a gente consegue resumir dizendo que cada escolha é um filho.
Palmas, meus queridos ouvintes. Foi fantástico, Ítalo. Mais uma vez, eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua escolha em estar aqui comigo e com quem nos ouve agora nesse podcast, pela hora que for, onde é que ele esteja ouvindo, que possa ser de muito bom grado essa conversa, esse papo, muito descontraído, muito bacana mesmo. Eu queria que você deixasse o seu contato, o seu Instagram, onde as pessoas podem me encontrar. Quem sabe você recebe alguns feedbacks de como foi essa conversa.
Não, claro, eu primeiro agradeço demais, Alisson, o convite. Realmente, fiquei um pouquinho nervoso, tremi na base quando você conversou comigo, mas depois eu respirei e fiz a escolha de estar aqui. Então agradeço a sua generosidade de me ouvir e de me deixar muito à vontade para falar o que eu realmente sinto e sentia. Meu Instagram é @italoamorim, com dois M's de Maria no fim, Italo Amorim M. E eu tô lá sempre, é um canal aberto. Por ser jornalista, eu sou, como você disse, um ouvidor de histórias. Tô sempre lá disposto a um bom diálogo. Agora também vou defender as minhas decisões. Vou defender. Mas a gente vai sempre conversar. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ítalo. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua participação, por sua audiência. E nos ajude compartilhando este episódio com pessoas que você acha que vai contribuir essa reflexão. Comente nas nossas redes sociais, lá no perfil do Ítalo, no meu perfil também, Alisson O. Santos _. Compartilhe o podcast, nos classifique no Spotify e no iTunes com 5 estrelinhas, com nota máxima ou então com a nota que você acha que nós merecemos, pois isso vai contribuir demais para que nós continuemos a trazer, melhor, que eu continue a trazer aqui pessoas especiais, coisas especiais. E caso você esteja com mais disponibilidade, temos o nosso canal no Telegram, que é um canal onde reflexões diversas são postadas lá, produzidas por mim e por colegas. Você será muito bem-vindo. Nosso encontro é semanal, mais coisas, mais reflexões. Forte abraço, fique bem, até o próximo episódio.